Cada empresário tem diferentes formas de lidar com essa situação. Alguns têm um pouco mais de possibilidade, de acordo com a natureza do negócio, podendo atuar com delivery, podendo atuar remotamente. E, em alguns casos, a situação é bem crítica, onde realmente não há faturamento e não há caixa durante esse período de crise.
Matheus, bom dia. O Cacá, tudo bem?
Bom dia, Cacá. Tudo ótimo, você?
Tudo bom. Matheus, eu queria a sua opinião como integrante do grupo do IBEF em relação às medidas todas que foram tomadas até agora pelo governo. O governo, inclusive, que ontem surgiu uma informação a respeito de um plano Marshall que estaria sendo... Deram, inclusive, a pedido mesmo de plano Marshall que estaria sendo engendrado lá pelo governo numa ajuda que viria um pouco maior do que essa que vem sendo dada até agora. Na visão de vocês... Tudo o que foi feito agora é suficiente? É abaixo do que deveria ser feito? Está dando para as empresas se virarem? E eu vou depois dividir essa pergunta numa outra questão, que é em relação ao acesso das empresas a essas verbas que estão sendo anunciadas pelo governo. Vamos começar primeiro por essas medidas. Na sua visão, qual a intensidade delas? Está bom, está no nível, poderia ser mais?
Então, Cacá, a gente precisa ser muito pé no chão na hora de avaliar essas medidas do governo. O governo ele tá desempenhando um papel muito positivo de resposta a uma situação que é um caos global, que ninguém estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, não existe passo mágico, né? Não existe varinha de condão e que é só imprimir dinheiro e entregar o dinheiro e que essa conta não vai chegar. Então, é uma situação muito delicada dos governantes, do Ministério da Economia, chefiado pelo Paulo Guedes, de como mitigar esse impacto de forma mais parcimoniosa possível e sem deixar uma conta muito alta a ser pago por todos nós brasileiros nos próximos anos. Então, existem medidas muito positivas, como o crédito para a folha de pagamento, a postergação, a diferição de impostos. Mas certamente o pequeno empresário que tem uma exposição de caixa muito pequena, ele se vê numa situação muitas vezes até sem saída. Muitas empresas têm menos de 20 dias de caixa disponível para poder queimar. A gente já está em mais de 20 dias de quarentena. Então é uma situação realmente muito delicada e que o governo ele tem que fazer aquilo que está à mão, mas também não pode comprometer o Brasil nas próximas gerações. Essa conta ela vai ser paga. E cabe ao governo essa análise muito parcimoniosa.
Okay. Agora, Matheus, desde o início, quando foi aqui no nosso estado, basicamente, quando foi decretado o fechamento do comércio como um todo, né? Quando a gente começou a sentir mais presencialmente esse isolamento, muitas empresas de antemão já colocaram o funcionamento em home office. Dentro dessa perspectiva, e depois de 40 dias, como você está falando, qual é o mês que vocês esperam assim de maior aperto e que vocês desde já estão se preparando para esse período?
Do ponto de vista financeiro?
Financeiro, isso.
Certamente esse mês agora, esses meados de final de abril e início de maio, eu acredito que o impacto vai ser maior. Porque muitas empresas no início da quarentena optaram por colocar os funcionários em férias. E ainda tinham alguns recebíveis, algum caixa disponível ou para entrar. À medida que a quarentena se estendeu, muitas dessas empresas tiveram seus funcionários que retornaram de férias e não tiveram escolha senão mandar embora esses funcionários. Além disso, várias das faturas e dos recebimentos que estariam previstos não aconteceram. Então, agora que a conta começa a chegar para a grande maior parte das empresas, muitas delas têm assumido um compromisso que nós acreditamos que é o melhor caminho, muitas vezes não é possível, mas é o melhor caminho de não demitir. De poder acomodar esses funcionários de alguma outra forma, com uma carga reduzida, com alguma forma de trabalho que possa suportar esse período. Mas a grande verdade, a gente não pode tapar os olhos, é que muitas empresas não têm condições de fazer isso. Então, infelizmente, muitas pessoas estão sendo mandadas embora e esse é o maior impacto que a gente tem. Com essas pessoas desempregadas, são menos pessoas consumindo, menos empresas faturando, e isso tudo acaba gerando um ciclo vicioso muito negativo na economia.
Matheus, eu ia retomar aquela pergunta que eu inicialmente fiz em relação à segunda etapa, porque muitas das verbas, elas foram, das verbas e dos programas, foram anunciados e há uma queixa na ponta do lado de cá que esse dinheiro não está chegando. Estou falando aqui desde o auxílio emergencial dos R$ 600, perto de metade da população que se inscreveu no programa está reclamando que não recebeu. Mas eu estou falando também, e nesse caso eu queria que você abordasse, porque daí toca diretamente a área de vocês e do IBF, que é o seguinte: muitas empresas estão se queixando que, ao contrário do anunciado, os bancos não estão liberando o dinheiro conforme estava sendo previsto, as exigências que estão sendo feitas para os empresários, para os comerciantes, elas estão sendo ainda mais pesadas do que em situação normal. Mas os bancos, por sua vez, afirmam que não, que estão sendo tolerantes, sim, que estão abrindo espaço, que estão abrindo prazos maiores, juros menores. Vocês têm informação a respeito, obviamente que tem, mas vocês têm acompanhado isso? E qual é, na visão de vocês, a situação que as empresas estão vivendo hoje em relação a essa liberação das verbas bancárias?
Vamos lá, Cacá. Em relação ao primeiro ponto dos R$600, a gente tem que entender que a operacionalização dessa verba, uma vez disponibilizada, ela não é algo simples de fazer. Nós temos milhões de brasileiros na informalidade que estão desbancarizados, não têm conta bancária, às vezes até tem um CPF sem o devido registro. Então a gente tem um desafio de operacionalização e provavelmente isso que ocasionou esses atrasos. Um outro impacto que essa verba do governo ela pode não repercutir tão positivamente na economia é que muitos desses recursos eles são empossados. Então, o que isso significa? Quando o governo ele oferece algum benefício social ou mesmo oferece uma linha de crédito via banco e essas instituições elas estão com medo do cenário atual, medo de não receberem de volta esse recurso, elas podem empossar esse dinheiro, elas podem deixar esse dinheiro no caixa ao invés de emprestar para a economia, a população em geral. Então a gente tem um impacto muito negativo, porque o que vai reaquecer a economia é o dinheiro circulando. Se esse dinheiro ele cai na conta de um empresário, na conta de um banco, e ele fica no caixa aguardando a tempestade passar, a gente tem um risco muito grande de prolongar o período de recessão que a gente pode vir a sofrer nos próximos trimestres.
Certo. Agora, e o IBF? Eu queria agora perguntar institucionalmente para vocês, o que o IBF pode fazer para auxiliar as empresas numa situação como essa, Matheus?
Então, o propósito do IBF, Cacá, ele é fomentar o debate de finanças e economia no Espírito Santo e a gente poder promover o desenvolvimento do nosso estado nesse sentido. Nós temos na nossa programação, regularmente, uma série de eventos e de debates para poder disseminar as informações e temas inerentes à economia e finanças. Naturalmente, nesse período, a gente não pôde estar reunidos. Temos promovido, então, uma curadoria de lives, onde a gente busca o que tem de melhor hoje em termos de conteúdo entregue digitalmente. Estamos disponibilizando isso para todos os nossos associados. E uma outra ação que a gente tem já desenvolvido há alguns anos e que dá para a gente um termômetro muito positivo, muito preciso da nossa economia, é o Fórum Econômico Capixaba, que é um evento que ocorre desde 2018, onde nós reunimos as 30 maiores lideranças empresariais do Espírito Santo, e cada empresário, cada empresa ali representada, tem a oportunidade de dizer o que a empresa está se preparando, como são as medidas dessa empresa para passar o momento que estão vivendo. Isso a gente faz desde 2018 de forma presencial. E nós estamos prevendo para o próximo mês fazer esse novo Fórum Econômico Capixaba num formato digital, online, onde a gente vai entender como que as empresas estão lidando com esse momento e o que pode ser feito para o pequeno e para o médio empreendedor também.
Vocês têm sido procurados, como é que isso funciona em relação às lives, em relação aos associados do IBF, como é que se dá essa relação? Porque a gente está vivendo uma situação excepcional, né, Matheus? Quer dizer, normalmente vocês têm os seus caminhos, vocês têm os encontros que são corriqueiros, que são rotineiros, os almoços, que são famosos no meio, promovidos pelo IBF, e além da live, como é que isso funciona? Como é que se dá a relação com os associados?
Nós temos um relacionamento muito próximo com os associados através das nossas mídias digitais, seja o Instagram ou principalmente os grupos fechados no WhatsApp, onde nós compartilhamos informações, a gente compartilha essa curadoria de lives que eu falei anteriormente. É um espaço também onde a gente consegue nos ajudarmos mutuamente. Muitas vezes temos alguns empresários que estão passando por situações mais particulares ou têm oportunidades para outros. Então, nós estamos agora, mais do que nunca, desenvolvendo esse ambiente digital, uma vez que a gente não pode estar nesses encontros presenciais que são tão reconhecidos do IBF aqui no estado.
Matheus, eu vou te fazer um convite aqui para que a gente volte a conversar daqui uns 15 dias, 20 dias, em que o cenário certamente não vai ser o mesmo de agora, e para você enriquecer essa conversa que a gente tem, esse debate que é necessário sobre a situação econômica do país e sobre a situação vivida pelas empresas, tá bom?
Eu também gostaria,
claro,
Matheus,
é um prazer.
Eu também gostaria que vocês deixassem os seus canais digitais, Instagram, né? Porque está acontecendo muita live.
Então,
desde o pequeno, vamos dizer assim, empreendedor ao grande, é importante ouvir o que vocês, né, que estão no mercado há mais tempo, estão dizendo. Agora, não sei se vocês estão realizando live ou se estão programando, né, conversas internas. Deixe os canais de vocês abertos, por favor.
Claro, claro, Letícia. O melhor canal para se informar em relação aos temas do IBF é o nosso canal no Instagram, que é IBF Espírito Santo. Lá nós divulgamos, além de todos os eventos, toda a nossa programação durante o ano. Nesse momento especial, nós estamos promovendo lives. Essas lives estão acontecendo no YouTube, mas toda a divulgação é feita pelo nosso canal no Instagram.
Maravilha, isso é muito importante, gente, em termos de live, essas questões, essas conversas, né, que esses grupos específicos estão tendo. Matheus, muito obrigada.
Obrigado a vocês, um bom dia.
Bom dia e boa semana, Matheus. Abraço.
Abraço.